Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e 15 horas na praia.
Catarina Falcão.
Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta terça-feira. Daniel Chapo está há 100 dias no poder, mas ainda é cedo para balanços. Após o apagão na Península Ibérica, Portugal não precisa de energia espanhola. No controle técnico desta emissão está Moçal Chilim. O jornal começa agora.
Maputo. 105 FM.
Daniel Chapo cumpre nesta quarta-feira 100 dias no poder em Moçambique. Um primeiro momento de balanço para o executivo marcado por um contexto social globalmente tenso. Daniel Chapo, que ontem disse ter feito omeletes sem ovos nestes primeiros dias de governação, herdou uma situação delicada, pelo que é difícil fazer primeiros balanços num prazo tão curto do ponto de vista de Arsénio Cuco, professor em Ciências Políticas da Universidade de Rovuma, em Nampula.
Olhando para o contexto moçambicano, eu acho que é muito difícil a gente avaliar um governo num período de 100 dias, principalmente se tivermos que olhar que, para o caso do Chapo, começou com as convulsões que resultam das eleições do ano passado, as manifestações violentas, tivemos problemas de ciclones. Então, não sei se existiria alguma possibilidade aqui de analisar 100 dias, por uma razão muito simples. É que se nós nos propomos a realizar atividades num período de 100 dias, como se fez agora, seria necessário a gente olhar para os resultados disto a partir do cidadão mais pacato de Moçambique. O que, refletiram estes 100 dias naqueles que reivindicam pobreza, fome, nesses últimos anos? Então, eu não sei se é possível avaliarmos o governo neste momento, nesses 100 dias. É certo que teve, neste momento, a possibilidade de conversar com o seu povo, né? Porque foi uma espécie de prestação de contas por aquilo que ele propôs poderia fazer em 100 dias. Mas eu continuo colocando uma série de questionamentos sobre a possibilidade de materialização dessas ações, olhando para aquilo que são as demandas da maioria dos moçambicanos.
Ouvimos Arsénio Cuco, professor em Ciências Políticas da Universidade de Rovuma, em Nampula, em entrevista a Liliana Henriques. Também em Moçambique, um recente relatório do Observatório do Cidadão para a Saúde revela que a água pública apresenta altos níveis de contaminação, pondo em risco a saúde dos cidadãos que a consomem. O problema é de dimensão nacional, mas com especial incidência nos municípios de Maputo, Matola e Tete, resultou em vómitos, diarreias, alastramento da cólera e até mesmo em óbitos, de acordo com a António Mate, coordenador do Observatório do Cidadão para a Saúde.
Em muitas situações vêm contaminadas com bactérias fecais mesmo, sinais de ferrugem na água que jora nas torneiras, o que significa que isto vai acarretar grandes problemas de saúde pública, principalmente de origem hídrica, doenças como a cólera, como a diarreia. Esta diarreia constitui uma das principais causas da mortalidade infantil em Moçambique e, portanto, constitui um grande desafio. Para além de problemas estomacais, vômitos, que são reportados após as comunidades consumirem uma água imprópria à saúde. Por exemplo, na província de Manica, estas situações tiveram origem em 3 óbitos. Na província de Nampula, que é uma das províncias mais populosas do país, tiveram origem em 34 óbitos. A nível da província de Niassa, 2 óbitos. E estes testes laboratoriais, uma vez mais, mostraram esta falta de compromisso, esta negligência das autoridades reguladoras de água, que continuam a fornecer água sem qualidade, água não tratada para estas comunidades. E, acima de tudo, violam um direito humano fundamental, que é o acesso à água potável.
Ouvimos António Mate, coordenador do Observatório do Cidadão para a Saúde, em Moçambique, em entrevista a Eva Massi. Em Cabo Verde, o governo vai ajudar os municípios a resolver as dívidas com a Previdência Social, regularizando os trabalhadores com vínculos precários nas autarquias. Ao mesmo tempo, os poderes locais e centrais unem-se para encontrar soluções para a redução da falta de casas no arquipélago. Mais pormenores com o nosso correspondente em Cabo Verde, Odeir Santos.
Durante a reunião do Conselho de Concertação Territorial, foi analisada a situação regulação das dívidas dos municípios ao Instituto Nacional da Previdência Social, que ascendem a 1.830 mil contos, o que tem prejudicado muitos funcionários das autarquias locais de aceder aos benefícios da Previdência Social, como assistência médico-medicamentosa ou aposentadoria. O Governo, em conjunto com o INPS, está a estudar soluções para garantir a cobertura social dos trabalhadores municipais. E a Ministra do Estado e da Coesão Territorial, Janine Leris, disse que já há uma proposta de resolução das dívidas das câmaras municipais para com a Previdência Social.
O objetivo aqui é apresentar uma proposta. No momento, seria de empréstimos obrigacionistas para que os municípios possam ter a capacidade financeira de resolver e cumprir em relação ao INPS, para que os níveis de cobertura possam normalizar e as pessoas tenham as garantias que por direito devem ter.
A governante avançou ainda que na reunião do Conselho de Concertação Territorial ficou decidida que o Governo vai ajudar os municípios na implementação do plano de carreiras, funções e remunerações e na regularização dos trabalhadores com vínculos precários nas autarquias. Para isso, as câmaras municipais vão ser apoiadas com uma equipa técnica do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública de Cabo Verde, para RFI, Odair Santos.
Na Guiné-Bissau, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar aumentou em 24% nos últimos 12 meses, sobretudo devido às cheias, referiu o Programa Alimentar Mundial, o PAM. Até aos meses de julho e agosto deste ano, prevê-se que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar na Guiné-Bissau ascenda a 146.034, o que representará a fase de crise, correspondente a um aumento para 26% em comparação com o período homólogo em 2024.
Praia, 99.3 FM.
Em Portugal e Espanha, após o apagão que afetou várias regiões do país, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, reagiu destacando a eficácia da resposta das autoridades e da população. No entanto, o primeiro-ministro também reconheceu que há sempre margem para melhorias nos procedimentos em situações de emergência. Além disso, Luís Montenegro anunciou que o governo solicitou uma investigação independente junto à União Europeia para apurar as causas deste apagão.
Precisamos de respostas tão rápidas quanto urgentes. Em primeiro lugar, solicitar à Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia da União Europeia a realização de uma auditoria independente aos sistemas elétricos dos países afetados para o apuramento cabal das causas que estiveram na origem desta situação. E naquilo que depende de nós, não vamos poupar esforços no esclarecimento dos portugueses perante um problema sério que não teve origem em Portugal. Nós conseguimos fazer o reinício de produção de energia e temos neste momento o sistema a funcionar de forma autónoma. É importante que as portuguesas e os portugueses saibam que temos capacidade para reiniciar o sistema de produção de energia e depois o seu transporte e distribuição a todos os clientes. É, portanto, também importante sabermos que o problema que foi causado não tem a ver com a falta de capacidade de produção e distribuição em Portugal.
Ouvimos o primeiro-ministro português, Luís Montenegro. Ainda sobre este apagão que deixou a Península Ibérica às escuras durante longas horas, o professor da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Nova, na área das redes elétricas, Nuno Omar, confirmou que Portugal não necessita de energia estrangeira, mas o recurso a essa energia, à energia espanhola, explica-se sim com os preços do mercado integrado entre os dois países.
O facto de nós estarmos a importar energia de Espanha não tem propriamente a ver com a necessidade energética, ou seja, nós não precisaríamos estar a importar energia de Espanha para alimentar as nossas cargas, não tem a ver com isso, tem a ver com o mercado. Nós estamos no mercado integrado, Portugal e Espanha, e naquele momento em que aconteceu o evento, àquela hora, era mais barato estar a importar energia de Espanha do que estar a produzir, por causa dos preços de mercado. Mas não tem a ver com a necessidade, tem a ver só com o resultado de mercado. Portugal e Espanha são um mercado único, portanto, numa típica lógica de mercado, ou seja, quem quer vender energia aos produtores competem entre si, os portugueses e espanhóis, e os consumidores também, não é? E, portanto, nós podemos estar a importar ou a exportar energia de Espanha, consoante o resultado do mercado, e não propriamente por necessidade de haver importação. Portanto, do ponto de vista da capacidade instalada para produzir, ou para a carga que nós temos em Portugal, nós temos mais do que o suficiente para todas as necessidades energéticas.
Ouvimos Nuno Amar, o especialista e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, em entrevista a Rodolfo Oliveira. É o ponto final neste jornal. Continue connosco.